Olá, senhores. Aqui é Yannick Ligai e você está comigo aqui em mais um vídeo. É, pessoal, eu fiquei sem postar vídeo mais um pouco mais de uma semana. Foi por causa que eu tomei um strike por causa de algum ser abençoado de não sei de que origem denunciou um dos shorts que eu coloquei. Era justamente um shorts que tinha um ser de luz, entendeu? Fazendo um ato lá que provavelmente algum ser de luz viu e não gostou. E tomei um strike por causa desses shorts. Então aqui estou eu, retornando às atividades. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando do assunto xadrez com pombos. Mas do que se trata esse assunto? O vídeo de hoje vai se tratar do seguinte: o começo do canal eu tratei de um vídeo com o áudio estava muito ruim, falando sobre a destruição do QI. Esse vídeo aqui eu estou fazendo em complemento àquele vídeo. Como a qualidade do primeiro vídeo era o início do canal, o áudio estava ruim, eu tinha um microfone muito ruim. Eu vou estar explicando aqui, usando uma base de dados melhor. O que eu quero trazer aqui? Eu quero mostrar para vocês como está a questão do quesito de consciência e capacidade de raciocínio dos brasileiros de entenderem uns aos outros, de se comunicar e nos quesitos de linguagem. Yane, mas por que que você vai trazer isso? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, principalmente aqui o pessoal que segue o seu caminho Sigma e às vezes quer ajudar outras pessoas, etc. Que a maioria das pessoas não entende o que a gente fala. A maioria das pessoas não assistem mais do que 5 minutos de vídeo, porque elas são incapazes de entender. Elas ouvem, mas não entendem. Se elas não entendem o que você ouve, elas também não entendem o que você escreve. Então elas têm sérios problemas para discernir as coisas. Então isso serve para qualquer área da civilidade humana. E principalmente nos termos de sair rede. Por exemplo, aquele cara que tá na rage, ai, quer sair rede pilando todo mundo, tá ligado? Ai, sai falando pro amigo no trabalho, não sei o quê. Tenta ajudar as pessoas. Sendo que existem várias barreiras para isso. E uma das questões é os tabus, pseudo-preconceitos, o marianismo e o nicolaísmo cultural, que é basicamente o que está ligado a esse assunto de hoje. Para quem não lembra o que é nicolaísmo, a palavra nicolaísmo vem de Nicolaitas, que é o controle através da ignorância, entendeu? Dominação através da ignorância. Então, é basicamente sobre isso que eu vou estar falando para vocês. Eu vou estar com dados sólidos aqui. Todos os dados vão estar nos links na descrição do vídeo. Antes de começar a citar aqui a respeito da fonte e começar a explicar, gostaria de informar os senhores. Eu criei uma área a pedidos de alguns inscritos, alguns não, dezenas de inscritos que gostariam de contribuir com o canal. Então, eu deixei aqui um link aqui na descrição do vídeo do canal e no comentário fixado, caso o pessoal queira contribuir com o meu trabalho, sintam-se gratos, é de totalmente espontânea vontade. Talvez posteriormente eu possa estar fazendo alguma coisa diferente com o pessoal que se ficar proativo a querer contribuir de alguma forma aqui com o meu trabalho. E é isso, é basicamente isso. Aí quem se predispor a doar, enviar quantia assim pro canal, tem um e-mail lá no link do que é que você vai encontrar na descrição e no comentário fixado, que vai ter o um meu e-mail. Então você manda lá, segue, tem as instruções no link lá. Você segue as instruções lá, você pode me dar uma sugestão de assunto, uma pergunta. Talvez eu possa transformar isso até num vídeo específico de acordo com o assunto que você ali, que me contribuiu com o canal, pediu. Bom, pessoal, passando o pseudo-merchan próprio aqui. Então eu quero começar com vocês falando o seguinte. Tudo que eu vou falar aqui é baseado num instituto que mede o analfabetismo do Brasil. Ou melhor, né, do Bostil, né? Como a maioria do pessoal aqui conhece. Então eu vou começar mostrando para vocês o que é o instituto, os dados, e vou seguir daí com vocês o raciocínio aqui, pessoal. Bom, senhores, aqui eu tô com o navegador aberto. E esse daqui que você está vendo é o site do INAF, que, como eu citei, é o Instituto Nacional de Analfabetismo Funcional, entendeu? Esse instituto aqui, ele tem uma história já de mais ou menos uns 21 anos. E para quem quiser conhecer a história do instituto, eles têm um podcast de mais ou menos 30 minutos contando de onde surgiu essa fundação aqui, que ela faz levantamentos muito parecidos com o do IBGE, mas é um instituto mais voltado para a questão de educação, tá? Em termos, pode-se dizer que ele é confiável, em aspas, né? Porque ele é um órgão misto com o governo, então é assim, dá para a gente tirar uma base por cima, mas mesmo sendo um instituto meio que misto com o governo, apesar de que eu acho que às vezes o governo quer maquiar dados, mas aqui nesse site do instituto os dados não parecem estar maquiados. O que eles parecem ter feito aqui, vocês vão ver que eles vão colocar umas palavras rebuscadas para descrever as coisas. Então, como eu disse, quem quiser conhecer mais sobre o INAF e sua reputação, tem aqui o link na descrição. Aqui tem um podcast de mais ou menos 30 minutos com a história do INAF, falando que começa uma história sobre a alfabetização do país desde lá da época de 1872, que é a época que ainda o Brasil fazia parte do Império. Certo, pessoal? Então, adentrando aqui a dados. Alfabetismo no Brasil. Então, o INAF, ele consulta, ele faz tipo uma série histórica no Brasil, observa os níveis gerais de evolução do comportamento dos seres humanos, das civilizações brasileiras, mais ou menos uns 20 anos. Entendeu? Então, ele cruza dados da capacidade de alfabetização das pessoas através de testes padronizados. Entendeu? Então, lá eles criam dados de evolução histórica. Como vocês podem ver aqui, que eu vou estar grifando com o mouse, quem estiver olhando para a tela, eles fizeram dados aqui desde 2001 até 2018 aqui nesse site aqui. Entendeu? Tem os dados mais recentes que a gente consegue ter aqui. E basicamente, como é que funciona a metodologia de análise desse pessoal aqui? Eles pesquisam a cada edição em torno de 2.000 pessoas. E já fizeram isso em várias edições. Eles geralmente pesquisam nos mesmos municípios para manter a base de dados para ter comparativo. Então, são em torno de 2.000 pessoas pesquisadas, em torno de 658 municípios, que classificam as pessoas através de 150 questões que são parâmetros, questões iguais para todos. E nisso vai envolver um resultado final de pontuação, o qual classifica a população em cinco níveis de alfabetização, entendeu? Então eu não vou ler tudo aqui, eu não vou ler nem muito, já vou pular direto para explicar, que eu li bastante isso aqui, então eu já consigo explicar de cabeça para vocês, não ter que ficar lendo, lendo, lendo. A forma que eles classificam mais específico os níveis de alfabetização são cinco, que é o nível do analfabeto, o alfabetizado rudimentar, o alfabetizado elementar, o alfabetizado intermediário e o proficiente. Entendeu? Então, o analfabeto, para quem sabe que é analfabeto, é a pessoa que tem completo desconhecimento de linguagem, de leitura, etc. Rudimentar é aquela pessoa que consegue ler com muita dificuldade, não vai, não sabe, mas ela consegue ler muito rudimentar, consegue escrever às vezes só o próprio nome. E não consegue fazer, por exemplo, contas das quatro operações matemáticas. Ela não possui essa capacidade. Nível elementar, que seria o nível que a pessoa sabe escrever, além do seu nome, sabe escrever, mas geralmente é aquela pessoa que não, que é desprovém totalmente de pontuação, não sabe, interpretar informação em texto. Ela consegue transcrever coisas, mas geralmente com um português muito ruim, entendeu? Esse livro elementar, geralmente a pessoa consegue fazer com dificuldade as quatro operações matemáticas, entendeu? Tem um nível intermediário que já a pessoa é semi-alfabetizada, que mais é que ela possui uma questão de muita dificuldade de interpretação de informação, texto, etc. E proficiente, que seria o nível de alfabetização completo. Em termos, sim, a pessoa é capaz de ler, fazer operações matemáticas, ler porcentagens, gráficos e se expressar de forma muito boa, entendeu? É uma pessoa que seria, um caso, aquela capacitada, por exemplo, no do que deveria ser uma pessoa que é alfabetizada no nível do ensino médio. Então, a gente tem pequenas descrições aqui dos níveis, mas eu já passei para vocês basicamente mais ou menos como é classificado no INAF, entendeu? Então, a gente tem quadro de dados de número de populações por milhão, entendeu? De 2001 a 2018. Isso daqui você pode conferir vindo no link aqui na descrição para você estar tá vendo com mais calma, tá? Então, o que que eu vou estar tá passando para vocês aqui? Eu vou pular direto para o que interessa. A gente vai aqui para na questão mostrar como está o estado do país hoje, na questão das pessoas, do consciente intelectual das pessoas, entendeu? Então, dividindo nos cinco níveis que o INAF faz a pesquisa, por todos aquela metodologia que eu mostrei para vocês, pesquisaram de 2.000 pessoas em 658 municípios, com 150 questões parametrizadas iguais, eles chegam a dados de 2001 a 2018, entendeu? Então, os últimos dados que a gente tem aqui é o seguinte. Eu vou estar comentando mais a respeito dos últimos dois níveis de consciente intelectual de alfabetização, que seria o nível intermediário e o proficiente. De elementar para baixo, a gente já vai deduzir que esse nível de elementar para baixo é aquelas pessoas que têm extrema dificuldade para ler e escrever e para efetuar qualquer tipo de interpretação de informação, seja escrita ou falada, ok? Ou total incapacidade, basicamente, que seria quase uma total incapacidade da pessoa analfabeta para se comunicar, para interpretar, etc. Principalmente nas questões de matemática e raciocínio lógico, né? Então, de intermediário e proficiente, 25% da população de Brasólia, segundo dados de 2018, está no nível de intermediário e 12% no nível de proficiente. O que que a gente já tem aqui, já de cara, para você entender a questão do xadrez com pombo? Somente 12% da população de Brasólia são pessoas que têm plena capacidade de exercer as questões de interação, de informação, interpretação e se expressar e ter entendimento de interação linguística com o próximo plena, entendeu? Somente 12% da população do país. 25% da população do país possui uma capacidade de analfabetismo funcional. Ou seja, 25% das pessoas tem analfabetismo funcional, tem dificuldade de interpretar textos, por exemplo, criar textos, fazer relatórios, redigir mensagens, e-mails, comunicação, interpretação de opinião e fatos. Então, olha que absurdo. A gente tem 25% das pessoas com analfabetismo funcional. E o resto, aqui, ó, somando as nossas porcentagens aqui, nós temos 64% aqui, ó, 2018, 8% de analfabetos, 22% de alfabetos rudimentares e mais 34% de elementares. Aqui, somando tudo, a gente tem 64%, ou seja, mais da metade da população é incapaz de interagir de forma eficiente uns com os outros. Você consegue entender isso aqui? Isso aqui vai levar a gente a um raciocínio mais explicativo que eu vou estar passando para vocês aqui agora. Entendeu? Então, depois vocês podem vir aqui no site e olhar com muito mais calma a questão dos gráficos e fazer contas caso vocês queiram. Mas o mais interessante está aqui, gente, ó. O nível de eficiência de alfabetização por nível de ensino. A gente tem, então, aqui tem nenhum ensino, que seja a pessoa que nunca estudou. Ensino fundamental completo, ensino médio, ensino superior. Olha que interessante. Aqui a gente vai falar só agora do proficiente, que são as pessoas que são as plenamente capazes de se comunicar, interpretar texto, diferir fato e opinião, etc. Como a gente viu lá em cima, aqueles dados lá do quadro de cima são baseados no nível de ensino médio, mas aqui a gente vai pular para o dado do ensino superior, ou seja, pessoas letradas que fizeram faculdades, mestrados ou MBAs. Aqui, ó. Questão de nível superior. Somente 34% da população do Brasil que tem nível superior, somente 34% dessas pessoas formadas têm a capacidade plena de exercer a comunicação e interpretação de informação de forma eficiente e completa. Ou seja, 66% das pessoas com ensino superior, elas têm quase a incapacidade de se interpretar textos, receber informações, diferir opinião e até mesmo diferenciar a opinião sobre moral de coisas e textos, opiniões que estão sendo relatadas a elas. Olha para vocês verem que nível absurdo, né? Então, essa aqui é a interpretação dos dados. Então, baseado nesses dados aqui, eu vou estar comentando algumas coisas com vocês aqui. Bom, senhores, como eu disse para vocês, existem os níveis lá mais baixos de alfabetização e eu vou estar comentando a respeito dos dois níveis mais altos de proficiência do alfabetismo, que é o nível intermediário e um nível proficiente. Eu não vou mostrar mais dados na tela aqui, então você pode acompanhar essa parte aqui só ouvindo, entendeu? Porque eu vou estar falando aqui de forma que espero que seja de entendimento mais fácil para os senhores. Então, o nível intermediário de alfabetização, a pessoa nesse nível ela consegue localizar informações nítidas somente de forma literal e explícita, a que se está escrito, por exemplo, em texto simples. Seja um texto jornalístico, texto científico, conseguindo apenas raciocinar o lógico mínimo de confronto a uma moral de texto com a sua própria opinião e senso comum. Isso significa que histórias com lição de moral, por exemplo, a história da cigarra da formiga, a história da raposa e as uvas, o nível intermediário, ele consegue entender a moral e dizer se concorda com aquela moral simples ou não. Quem está no nível intermediário consegue reconhecer figuras de linguagem e sinais de pontuação, ou seja, consegue reconhecer emoções e expressões expressas nos textos. Esse nível de habilidade intermediária ele se resume no seguinte. Se você apresentar um texto simples para alguém, por exemplo, vou citar aqui, ó, aspas, né? Por exemplo, os mais de 220 milhões de pessoas no Brasil, em torno de 56% de eleitores são seres de luz e outros 44% são homens. Graças às lutas de classes feministas, alcançamos a maioria do eleitorado na democracia. Preste atenção no textinho que eu acabei de ler, então. Aí se você se pergunta para essa pessoa qual é a quantidade de seres de luz que são em porcentagem de eleitoras, essa pessoa intermediária ela consegue achar a informação no texto e te dizer: olha, Yane, são 56% das seres de luz que são eleitorado no país. O intermediário ele tem esse limite de capacidade de interpretação de informação nesse nível de alfabetização, ou seja, ele só consegue ver informação explícita literal no texto. Você entendeu? Que, tipo, isso não é uma habilidade intelectual suprema. Isso aqui é um mínimo de interpretação de texto. Ou seja, isso aqui está sendo considerado um dos níveis mais castos de intelectualidade da alfabetização do Brasil. Olha que bizarro. Então, essa parcela da população intermediária corresponde a 25% da população. Significa que, então, como eu disse anteriormente, 64% da população do país não consegue nem ao menos encontrar uma formação simples como essa numa interpretação de texto ou entender argumentos que contenham dados ou estatística. Não consegue expressar e entender o que é a moral ou expressar até mesmo concordância. Este nível intermediário, que representa 25% das pessoas, consegue apenas localizar informações simples, como eu já disse. Eles conseguem repetir essa informação, replicar de forma resumida para repetir para o próximo e só entender a moral literária básica. Se você juntar todas essas capacidades e habilidades intelectuais, você pode comparar, você vai comparar elas ao nível das crianças, por exemplo, do antigo primário completo. Para quem tem mais de 25 anos, lembra que o primário completo era primeira, quarta série, que é quarta série do ensino fundamental, ou como hoje é chamado, de fundamental 1. Essa é a capacidade esperada de uma criança de 10 anos alfabetizada. Essa capacidade que é classificada hoje para adultos intermediários. Olha para você ver um nível de baixa capacidade de alfabetização e intelectualidade que a gente se encontra hoje no Bostil. Então, agora citando a capacidade proficiente de alfabetização que eu mostrei lá no gráfico do INAF para os senhores. O proficiente... fazem parte as pessoas que conseguem elaborar textos mais complexos, como mensagem, ou seja, digitar um e-mail, fazer uma carta, memorando, conseguem fazer argumentações, descrever alguns objetos ou situações com base em elementos de um contexto que foi dado a elas ou que elas observaram sozinhas, conseguindo opinar sua posição, enxergar o ponto de vista e até interpretar a opinião do autor, que foi dado o contexto. Entender o estilo de escrita, o argumento de quem está falando ou do texto e entender um fato expresso mostrado. Conseguem interpretar dados com mais de duas variáveis e resolver problemas que necessitem de uso da lógica, seja em etapas com planejamento, ou controle ou elaboração. Elas têm a capacidade de ler tendências de dados, projeções, efeitos de sentido de causa e efeito, conseguiram entender gráficos variáveis com mais de dois produtos, né? Isso significa que a pessoa proficiente consegue dizer se, por exemplo, a escrita de um texto é rebuscada ou vulgar, separar opinião de fatos. Essa pessoa consegue escrever um texto, como disse, um e-mail, um memorando, um diário, uma redação simples, ou um artigo próprio de opinião, expressando o seu ponto de vista de forma inteligível, entendeu? Esse nível proficiente, ele basicamente equivaleria ao antigo ginásio completo, ou seja, a antiga oitava série completa, o que hoje é chamado no ensino de fundamental completo. Então, quem completa, em teoria, o ensino fundamental completo, ou, como eu disse, o antigo ginásio, para os mais velhos, a oitava série, como a gente chamava antes, esse é um nível de proficiente, entendeu? É esperado de pessoas de oitava série, que seria basicamente o quê? Pessoas de 14 anos, se não me engano, 15 anos, eu acho. Então, mas, cara, a maioria das pessoas nem no ensino superior tem essa capacidade proficiente. Como eu disse no gráfico anterior, mais ou menos 30% das pessoas no ensino superior tem um nível de alfabetização proficiente. Então, meu, é muito bizarro, velho. Como eu disse pra vocês, as pessoas formadas em ensino superior somente são 34%. E isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Vocês conseguem? É por isso que vocês observam um monte de gente diplomada com diploma na mão que não sabe, que não consegue fazer coisas bizarras e simples como interpretação de texto. Pessoas formadas em MBA de administração que tem um nível de interpretação de texto intelectual, consciente intelectual, de crianças de quarta série do ensino fundamental. Vocês conseguem entender isso, porque eu sei que vocês já veem esses tipos de exemplo andando por aí e vocês interagem com essas pessoas. Isso inclui, então, principalmente nesse meio de ensino superior, que só 30% das pessoas em média tem esse nível que seria o suficiente para exercer a cidadania intelectual alfabetizada, inclui os profissionais de educação, médicos, engenheiros, etc. No setor educacional, segundo uma fonte que eu vou deixar aqui na descrição do professor Rafael Falcon, 44% dos profissionais de educação, professores, diretores, etc., eles estão num nível rudimentar ou elementar de educação. Ou seja, 44% dos profissionais que estão ensinando os filhos dos outros ou cuidando de escolas, universidades, têm a capacidade intelectual de interpretação e lidar com informação de linguagem pior do que crianças do ensino fundamental incompleto. Pessoas incapazes de ler entender porcentagens, encontrar informações simples e explícitas em um texto básico literal. Os outros 40% se encontram num nível intermediário, ou seja, capazes de ler texto simples e interpretação básica literal de primário completo. E apenas 16% dos profissionais de educação têm a capacidade de proficiente plenos. Olha que absurdo, vocês conseguem ver como que isso aqui é um looping de nicolaísmo cultural? Cara, é surreal isso aqui. Essa é a realidade do Bostil. Então, o que vocês precisam entender é que isso é um efeito bola de neve da estupidez continuada de forma progressiva, a famosa continuação, progressão continuada, né? Para os mais velhos vão lembrar disso, né? Se até 84% dos educadores, então segundo os dados que eu disse, não tem capacidade de ensino fundamental completo, isso irá piorar e o QI irá cair mais e mais a cada geração. Pois para que os senhores saibam, os critérios do governo para analfabetismo funcional, por exemplo, foram mudados com o tempo para enganar as pessoas, gerando aquela famigerada e maldita sigla que eu sempre vejo um monte de mamaco falando. Ai... Mas e o IDH, Yane? Puta que pariu. O Índice de Desenvolvimento Humano. Eles maquiam essa porra aí. Por isso que quando um demente vem me falar de aumento de IDH... Olha, veja o IDH. Mais o IDH. Cara, pega o IDH, enfia no seu orifício enrugado. Porque realmente, você confia em estatísticas 100% governamentais, meu amigo? Então, senta. Senta gostoso. Espero o coelhinho da Páscoa vir essa semana de abril entregar o seu ovinho para você, tá bom? Então, pessoal, o que mostra tudo isso no fim das contas é que 88% das pessoas não sabem interpretar texto e dados. Não conseguem diferenciar opinião de fato num texto. Isso significa que elas também não conseguem interpretar quando elas também ouvem outra pessoa falando a linguagem falada. 88% das pessoas não conseguem interpretar o que você está falando para elas. Então, basicamente, temos 88% da população com um nível de alfabetização prática pior do que deveria-se ter a crianças de 10 anos. Junte isso e confirme, então, outros dados de outra fonte, onde eu vou deixar na descrição, que diz que a média do QI nacional do Brasil está em 85 pontos de QI. Sendo que o QI de um mamaco fica dentre 70 a 95 pontos. Ou seja, senhores, nossa maior parte da população perde em raciocínio lógico para chimpanzés.
E ninguém faz merda! 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 Nenhuma!
Se você não acredita, verifique a fonte sobre QI que eu vou deixar na descrição do vídeo. E como menção honrosa ao Bostil, né? Vamos dar um exemplo de QI alto que se salva aqui, por exemplo, que eu tenho de exemplo. Seria o senhor Jô Soares, o famoso gordo, ex-apresentador e ator de teatro. Que é um dos brasileiros que possuem, porque ele está vivo ainda, um dos maiores QI da história do país, possuindo 156 pontos de QI. Acreditem, o Jô Soares tem um QI 4 pontos a menor do que Einstein, porque Einstein possuía 160 pontos de QI. Olhem só que interessante essa curiosidade. Bom, voltando, né, senhores? Então, a partir de 79 pontos de QI, ou I abaixo caindo, já é caracterizada a deficiência cognitiva humana. Temos uma população em média no nível de pré-deficiência cognitiva na maioria do país. E você agora pode entender por que que eu concordo com a opinião do Sócrates sobre a democracia? Bom, pessoal, nesse nível de estupidez de analfabetos funcionais em massa, o nicolaísmo domina. As pessoas, através da ignorância da democracia, o índice de analfabetos completo diminuiu, capacitando as pessoas a mais trabalhos básicos e exercer funções mínimas de cidadania. Afinal, analfabetos não podem ser bons operários, nem mestres de obras eficientes. Precisam saber o mínimo para girar a corrida dos ratos, gerar imposto, né? Mas não querem que se alfabetizem muito a ponto de poder entender economia, questionar o Estado, etc., né? Observe como isso é uma escravidão perfeita através da ignorância. Sistema Paulo Freire e companhia. Onde ver bunda e sexo explícito, funk, futebol, cerveja feita de milho transgênico junto daquela tranquilidade do bostileiro, do seu carimbinho na CLT, são a base da vida do chimpeiro de banânia, e ele jamais consegue perceber nada, nem entender onde está, nem por que está, pois mal consegue entender o que ele vê no noticiário no jornal. E por que os preços não param de subir? Ele basicamente se guia pela emoção do que lhe for empurrado e que possa ter como imagem de pseudo-protetor, o superior a seu bem. Geralmente, um cenário extremamente perfeito para você empurrar um Estado totalitário fascista com imagem de bonzinho ou um Estado totalitário fabianista socialista, por exemplo. O Estado pode deixar que o papai Estado vai cuidar de vocês. Basicamente é isso, né? Vocês entenderam como que é esse sistema nicolaísta? Desgraçado. Então, como que eu posso dar exemplos de como você pode reparar e como isso é verdade nos exemplos práticos na vida de vocês? Quem trabalha ou já trabalhou, por exemplo, em fábricas, existem lá manuais de operações com letras grandes e desenhos, né? Faça a primeira operação 1 para passar para a operação 2, para a 3, e básicas normas de segurança, etc. Muitas vezes, o chefe, por mais que explique 10 vezes com um manual do lado do funcionário, o funcionário não consegue exercer a função, seja ela mínima, de apertar botões diferentes, por exemplo, em sequências variadas. Então, o que acontece é que o funcionário não consegue exercer a função, a menos que este funcionário, chefe, líder ou outro operador, por exemplo, faça para que ele tenha uma visibilidade ali pessoalmente presente junto para ele conseguir exercer e aprender a atividade. Isso eu sei que vocês já tiveram algum tipo de exemplo desse na vida de vocês. Outro exemplo, numa conversa, por exemplo, vamos aqui citar um exemplo na questão de interpretação e fatos, né? Porque eu citei sobre lógica no exemplo anterior. Então vamos dizer que a gente cita assim para um sujeito, vamos usar um conceito aqui bem atual de hoje, que é a questão da inflação, por exemplo, e do aumento de preço de combustíveis. Então vamos dizer que eu estou falando agora para um sujeito médio do Brasil. Eu vou falar para ele assim: amigo, de certa forma eu defendo do governo na questão da economia, não fazer uma interferência na Petrobras, a inflação dos combustíveis, a culpa é devido não termos investido em refinarias nesses últimos 40 anos. O petróleo é uma commodity internacional cotada em dólar, e o Brasil reimporta a gasolina que ele extrai para refinar lá fora, porque não temos a capacidade de processar. Quando o câmbio sobe, não há como controlar com uma canetada os preços. Não é assim que o mercado funciona, pois controle de preços acarreta em problemas fiscais para qualquer empresa, como houver um problema na Petrobras no período Dilma Rousseff, e a quase falência da empresa por prejuízo nos custos operacionais e uma dívida exorbitante, fora a corrupção. A culpa de tudo isso não veio não veio nem da era do governo militar, onde a única coisa que ele tentou fazer com o problema de petróleo foi criar o programa do pró-álcool, estimular o consumo de álcool na sua época. Porém, não investiu em refinarias. Negligência repetida desde então do presidente Sarney até hoje, sendo que quando o país teve dinheiro para fazer, os governos que tiveram dinheiro investiram o dinheiro do BNDES em portos e obras em países ditatoriais estrangeiros, quais nos deram calotes internacionais. Então, após eu explicar esse meu argumento para esse sujeito mediano, por exemplo, do que é a minha opinião e de fato sobre o aumento dos combustíveis, o sujeito ele olharia assim para minha cara, tipo, 5 segundos, ele responderia assim: ah, então você é um extremo, seu fascista, você quer que o povo pague mais caro para manter uma empresa que ganha milhões? Velho, o cara não conseguiu interpretar, né, nessa citação que eu disse, nenhuma ligação causal, temporal, ligação de fatos, nem quis entender. Já considerando a explanação desse esse artigo de opinião, sendo que eu tentei expressar um artigo de elaboração de fatos composto de causa e efeito. Parte da causa disso, você então soma aí o analfabetismo funcional, somado então ao cenário grancista cultural na cultura, onde esse analfabetismo contribui a que as pessoas ter opinião binária, que é o limite máximo do raciocínio básico da maioria, devido àquele limite dos gráficos do INAF. As pessoas estão limitadas por ser incapazes de interpretar a comunicação, entendeu? Ou seja, se você não é do time A, então automaticamente é do time B. Falta de capacidade de interpretação, raciocínio próprio básico, e somente consegue pensar com fatos explícitos mostrados a eles, não conseguindo ver além das informações ou discursos padrões massificados, ou seja, que está em mídia. Agora, entenda uma coisa. Se 88% das pessoas hoje vivem em um nível de consciência de pré-deficiência cognitiva, você acha que você aí, Red Pill, militando, gritando, tentando virar deputado, explicar dados o melhor possível, mesmo estando certo, 88% das pessoas são incapazes de entender o que você está falando. Elas não fazem ideia que não tem essa capacidade de interpretação. Porque para elas juram que são plenamente capazes de se julgar capazes ou inteligentes, com um intelectual hábil. Mas não são. Está provado aqui, comigo falando e com os dados que eu mostrei em tela, de forma só a ter algo visual para vocês verem de onde eu puxei os dados. Mas vão estar todos aqui, na descrição do vídeo, para vocês mesmos poderem ir lá ver. Então é o seguinte, meus caros confrades, não perca o seu tempo jogando xadrez com pombos. Eu faço conteúdo sabendo que somente 12% desses proficientes totais da população serão capazes de entender, por exemplo, o que eu estou falando, de ver vídeos com mais de 3 minutos. Cito aqui vocês, os não esfarelados mentais, que não fazem ad hominem, sendo que o número de proficientes sexo masculino no país é de em torno de 33% da população masculina. Ou seja, um terço da população masculina tem essa capacidade proficiente plena de interpretação. É uma minoria, um terço, que terá a capacidade de ter humildade, observar, interpretar informações, observar fatos, estatísticas e etc. Que não vão confundir opinião com fato, não misturam as coisas, porque eles têm capacidade de interpretar isso. Eu não tenho nem esperança de que despertem um dia pelo menos este um terço da população masculina com capacidade intelectual a fazer tal façanha, né? Porque ainda temos a barreira de outra coisa, que além do nicolaísmo cultural, é a barreira do ego humano, do ego do homem, que é a segunda muralha que impede a libertação do ser humano. Pois se 30% dos homens despertassem, garanto que já seria o suficiente para causar um estrago massivo ao Estado. A taxa de natalidade ia decair muito rápido e termos uma situação de ultimato dos homens contra o Estado. Porque 30% seria o suficiente para tornar irreversível o rombo na previdência social. Diminuição do consumo por causa do minimalismo. E se esses homens, 30%, investissem, eu falo em ativos, ações, coisas que são rentáveis, e se tornassem grandes em patrimônio, poderiam mudar através das artimanhas econômicas suas realidades de formas drásticas, com certeza provendo uma falência ao Estado de alguma forma e fortalecendo-se a eles mesmos através do livre mercado. Porque quem tem dinheiro e patrimônio tem poder. O grande exemplo aí de pessoa que tomou as rédeas ultimamente foi lá aquele exemplo, do Elon Musk, que simplesmente comprou uma parte do Twitter lá, que o pessoal que está antenado está sabendo, e deu um lance de oferta de comprar 100% das ações do Twitter. Entendeu? Tipo assim, se isso aqui tá numa lacração ferrada, eu vou comprar todas as ações do mercado e vou tomar o controle da empresa. Pronto, o cara usou a tática do patrimônio ali, a tática econômica do poder. Então, às vezes, é uma questão de se organizar para fazer as coisas. Então, basicamente, senhores, Não percam tempo saindo na rage, chamando a sua avó de velha misândrica lá no churrasco da sua família. Não sai xingando o seu irmão que vai gastar 50 mil pagando um casamento, que se você sabe que ele vai se divorciar em 6 meses, não acha que todos os homens estão despertando. Eu diria que talvez desses 30% da população masculina, equivalente a mais ou menos 63 milhões de homens que têm capacidade intelectual, vamos nos basear ali, por exemplo, na quantidade de inscritos do canal do Dom Sandro, né? 80 mil de inscritos em média hoje, no dia 16 de abril de 2022. Isso, 80 mil pessoas do canal do Dom Sandro equivaleria a 0,013% da população masculina proficiente. Então, chutando pela métrica do canal dele, colocando uma margem de erro aí de 40% de pessoas que geralmente veem o conteúdo, porque a gente tem muita gente que vê vídeo aqui nos nossos canais e não se inscreve. Então, vamos jogar essa média aí que... A média de homens despertos seja de 0,018%, em torno de 100 mil homens no país todo talvez sejam despertos. Mas uma coisa que me anima um pouco é observar, por exemplo, como esse número pequeno de pessoas conseguem ser engajadas aqui e nos outros canais. Quando eles querem, eles fazem uns barulhos, fazem barulho imenso. Eles estão incomodando de certa forma, mesmo em pequenino número em teoria. A gente já tem os PUAs como inimigos, ou PUAs, como o pessoal gosta de abrasileirar os termos, né? Temos o de inimigos seres de luz como inimigos, como eu disse, o nicolaísmo estatal educacional e também empurrado pelas religiões, principalmente o marianismo católico, qual já citei em vídeo anterior. O vídeo Romantismo, Marianismo, Controle dos Povos. Card vai estar aqui em cima, tá, pessoal? Então era isso que eu tinha para lhes dizer hoje, senhores. Evite se queimar. Mostrar a cara se você não tem já meios de estabilidade financeira, é de pilando por aí como militante da USP Escarlate. Pessoas em pequeno número vão chegar a esses conteúdos de qualquer forma. Você tem que observar muito bem com quem você conversa. Exercitar informação com burros termina em burrice. Alguns casos já estão perdidos. Se fôssemos fazer algo, eu diria: foque na ciência. E cerque de pessoas inteligentes, porque infelizmente o país e a mente das pessoas está destruída. E essas dissonâncias cognitivas podem e irão se tornar inimigos. Essas pessoas serão inimigas de você caso você não esconda que seja lúcido. E principalmente se você vier tentar ensinar algo para alguém. Agora que você sabe que a maioria das pessoas são esfareladas e tem uma pré-deficiência cognitiva. Amigo, por que jogar xadrez com pombo? O pombo, ele irá na partida sair correndo, derrubar as peças e cagar por todo o tabuleiro. Então hoje aqui foi, e mais uma vez, Yannick Ligaia, e eu desejo a vocês uma ótima vida.